Este programa tem o apoio de Betway.
Vou entrar em campo com dois pontas de lança para tentar marcar cedo.
Estou triclusionado. Não vão segurar o meio campo.
Somos muito fortes nas bolas paradas.
Temos a equipa na máxima força. Hoje vai correr bem. É por isso que eu jogo.
É por isso que eu jogo.
É por isto que eu jogo.
Betway. Jogue com responsabilidade.
Rola a bola para mais um relatório de jogo na Rádio Observador. Como sempre, no final dos jogos dos três grandes, fazemos uma análise ao que aconteceu dentro das quatro linhas. E o jogo em análise hoje é o que pôs frente a frente Futebol Clube da Arouca e Sporting. Vitória dos verdes e brancos por 2-1 num dia em que o Arouca se vestiu de cor-de-rosa. Uma cor diferente que mostrou também uma equipa que ainda não se tinha visto desde o início da época a jogar em Arouca, professor Neca.
Isto, os pontos são, têm que ser sempre muito trabalhados, com muita transpiração, e este jogo demonstrou isso mesmo, com uma equipa que está na cauda da tabela classificativa, mas que se bateu com um estoicismo muito grande, uma equipa extremamente bem organizada, bem estruturada no campo. Mas se olharmos ainda para a semana anterior, mesmo o Sporting com o Marítimo, também uma equipa que está do meio para baixo, foi 1-0 e foi mesmo perto do final. Se olharmos um bocadinho mais para trás, no Estoril também. Isto demonstra também aquilo que muitos analistas dizem, e com toda a razão, eu corroboro inteiramente com isso. O campeonato português é extremamente competitivo. Há, efetivamente, um desnível muito grande entre três equipas que são claramente superiores, uma outra que está num patamar ligeiramente abaixo, digo ligeiramente, porque o Braga se intromete com toda a autoridade, muitas vezes, nestes três maiores clubes portugueses, e depois há uma decalagem mais cá para baixo em termos daquilo que é a qualidade de jogo. Mas essa qualidade de jogo, que é a qualidade dos próprios jogadores, muitas vezes é esbatida pela organização tática dos seus treinadores. E isto é um elemento que eu quero salvaguardar sempre, porque temos qualidade, quer nos jogadores, isso é verdade, mas na otimização que os jogadores que os treinadores fazem dos recursos humanos que têm à sua disposição.
E quando, quando se atrevem a jogar de igual para igual, como aconteceu no jogo doce de hoje, dá o resultado é uma bela partida de futebol, jogada praticamente de igual para igual. Do lado do Sporting, falou-se aqui nesta intervenção de Rubén Amorim, nomeadamente acerca do Sarabia. O treinador Sporting está a dizer que já deu boas indicações, mas que ainda não está totalmente entrosado com a equipa. Também lhe parece assim?
Também me parece isso, o que também é normal. Se ele já está algo integrado, é pela sua competência, pela sua qualidade e pela forma simples como esta equipa do Sporting interpreta e bem o sistema tático de Rubén Amorim. Esta equipa, e o Rubén Amorim disse, e muito bem, temos que olhar sempre para isto, quando uma equipa vai e vem para uma Champions, é sempre diferente, porque há sequelas em termos daquilo que é a intensidade de jogo e o que é o desgaste provocado por jogos desta natureza. E por outro lado, é bom que se diga que esta equipa do Arouca esteve sempre muitíssimo bem organizada para nunca deixar o Sporting assentar o seu jogo, pautar o seu jogo, sendo sempre uma equipa pressionante, quer na profundidade, quer também na largura do campo. E isso dificultou aquilo que o Sporting queria impor. Também, por outro lado, é bom que se observe, que se olhe para o jogo e perceba que o Sporting começou a ganhar, teve o controle do jogo, depois do 1-1, teve a capacidade e a competência de reagir imediatamente para estar sempre em vantagem, e quando está em vantagem estas equipas fortes, quando estão em vantagem, dão, o adversário reage sempre, tenta estar mais perto do golo, mas quem está em vantagem resguarda sempre, é mais cauteloso, é mais seguro. Naturalmente que o Sporting, naquilo que era o contra-ataque, não foi tão eficaz no último passe, não teve tanto tempo a bola como deveria ter para poder provocar maior desgaste emocional, principalmente no Arouca, e a partir daí ter mais possibilidades de chegar ao golo. Mas se olharmos também para aquilo que foi ainda hoje o jogo do Porto com o Paços de Ferreira, percebemos também as dificuldades que esta equipa teve. Porquê? Isto é, para ir em defesa do próprio Sporting. As equipas não podem dominar durante todo o jogo, não podem ser avassaladoras, porque do outro lado aparecem sempre equipas bem organizadas, bem estruturadas e que estão muitíssimo mais motivadas quando jogam com as melhores equipas, como foi este caso do Arouca com o Sporting.
Por isso, tem que haver aqui uma gestão dos picos de intensidade.
Exatamente. E o Sporting, se olharmos por volta dos 70 minutos, houve uma fase em que o Sporting retirou a bola ao Arouca, começou a baixar a intensidade do jogo, o Arouca sentiu-se mais desconfortável, porque o Sporting começou a circular mais a bola, ter mais a bola, e o Arouca se pressionava nos corredores, a bola ia no centro, mudava de corredor, e aí era bem mais difícil. Mas claro, o Sporting também teve que fazer ajustamentos com substituições, e quando se substitui, normalmente não tem tanta qualidade como os que estão em jogo. O ritmo de jogo também está muito alto, e há jogadores pontualmente que entram e entram logo muito bem, os primeiros lances saem assertivos, a confiança bem, e começa a ser mais uma peça dentro da organização tática do jogo, e sentem-se perfeitamente à vontade. Mas quando não conseguem ter bola durante muito tempo, que também é difícil por mérito indiscutível deste Arouca, que foi uma equipa com uma grande competência em termos de organização e que tem jogadores para este tipo de jogo, jogadores rápidos, como foi o caso do Arsenio, que nós fomos referenciando aqui, o Búquia. Claro, quando estas equipas, como o Arouca, defrontam, por exemplo, um Santa Clara, um Marítimo, etc., e têm que assumir sempre o jogo, tem mais dificuldade.
Professor Neca, que está aqui neste relatório de jogo, já fomos duas vezes interrompidos por Rubén Amorim, ainda assim, agora com dados novos também para nos ajudar, que nos ajudam a olhar com mais detalhe para este Arouca 1 Sporting 2, nomeadamente a questão do sistema dos três centrais. Professor Neca, parece-lhe que este sistema que Rubén Amorim decidiu implementar hoje beneficia o jogo do Sporting?
É uma leitura do Rubén Amorim, e eu acho-a perfeitamente ajustada àquilo que foi o jogo e àquilo que era o adversário, e que nós fomos narrando ao longo dos 90 minutos de jogo. Se olharmos, o Sporting fez algumas vezes a linha de offside, onde de facto, eu volto a frisar, que há dois jogadores que não se falaram muito aqui também, que foi o Adam, que esteve sempre muito bem naquilo que era às vezes ser o defesa, o líbero da equipa, jogando subido para evitar que fosse surpreendido, sei, duas ou três vezes muito bem. O Coates fez com muito critério, porque o Rubén Amorim sentia que Arsenio e Búquia eram um problema. São dois jogadores com problema numa equipa que joga subido. E em lugar de ter Neto, que é um jogador que conhece bem a sua posição, bom profissional e um bom jogador, preferiu ter o Esgalho, que é um jogador rápido, inteligente, lê sempre muito bem o jogo, tem boa saída com bola também, e o próprio Mateus Reis, que já por várias vezes, mesmo antes de ser jogador de Sporting, jogou como lateral, conhece bem muito bem essas funções, e são jogadores rápidos, e são jogadores que têm disponibilidade.
A versatilidade do próprio Nuno Santos, que o Ruben Amorim fez referência na conferência de imprensa, também ajuda a implementar este tipo de sistema.
Porque o adepto gosta sempre, como eu gosto, muito do jogador que joga bem. Daniel Bragança é um menino que se está a fazer, progressivamente está a entrar. Às vezes não vai jogar, quando o treinador vê que o jogo não é conveniente para aquilo que é a sua grande qualidade e o seu aumento progressivo de competitividade e de intensidade do jogo, porque joga muito bem. No caso de Sarabia, outro jogador, é um virtuoso tecnicamente, por isso é que está numa equipa com a dimensão do Paris Saint-Germain, não é por acaso, e que é um jogador também de seleção.
Mas ainda falando do Daniel Bragança, professor Neca, muitos adeptos do Sporting, desde o início da época, têm a esperança que Daniel Bragança possa ocupar o espaço deixado pela saída do João Mário. Parece-lhe que é uma esperança que se pode vir a concretizar?
São jogadores diferentes, dão coisas diferentes ao jogo. E o João Mário é um jogador que já tem mais 9 ou 10 anos. E isso, o tempo, é muito importante.
O poder da experiência.
O poder da experiência. Este Daniel Bragança vai ser um jogador excepcional, não tenho dúvidas. O que está é no caminho. E esse caminho faz-se por etapas. Mas não acabei em relação ao Nuno Santos.
Sim, sim, sim.
O Nuno Santos... Foi o jogo de hoje. Se o Ruben Amorim no Balneário, depois deste jogo, vai dizer que o Nuno Santos foi brilhante. Foi ele teve sempre, quando era necessário, defender com jogadores extremamente rápidos, sendo um extremo. Ele foi capaz de ser o primeiro jogador a arrebatar logo aos 3, 4 minutos de jogo, em que o Fernando Castro teve uma grande intervenção. E ele foi capaz de reagir, sendo lateral direito. Não foi numa jogada qualquer, não foi num ressalto. Ele teve a capacidade de ir lá à frente para fazer golo. Isto é do jogador de futebol. Este é o jogador que o treinador permeia sempre e tira como exemplo da equipa. Este jogador foi fundamental. Toda a equipa do Sporting, Sarabia, Matheus Nunes fez um jogo brilhante, Esgalho foi excelente, quer quando jogou por dentro, quer quando jogou por fora, como já falámos no Adam, também foi muito importante, Matheus Nunes que chegou na área para estar lá para fazer o primeiro gol do Sporting, portanto, todos, mas este caixineiro, como eu lhe chamo, foi de uma... E como diz o Ruben, ele quer é jogar. Se eu tiver que pôr por dentro, como central, ele também o faz. Porque é um jogador com uma alma tremenda e foi capaz de ser determinante nesta vitória do Sporting hoje. Porque valeu como um todo. E o Ruben Amorim, naquilo que é a sua comunicação, feliz, extraordinária, sempre assertiva em função daquilo que é a equipa que ele tem à sua disposição e que ele ajudou de uma forma brilhante a construir, ele tenta otimizar sempre todos os jogadores. E sabe que jogadores como Daniel Bragança precisa dos timings. O adepto necessariamente gosta, como eu gosto muito deste menino, mas tem que ter o seu tempo. É um jogador diferente do João Mário. O tipo de jogo, o Ruben Amorim disse, o João Mário tem sido determinante naquilo que é o jogo do Benfica. As equipas constroem-se em função dos jogadores que têm, das unidades que têm, e depois o tipo de jogo vai ser mais, neste puzzle, vai ser mais bem enquadrado com um jogador ou com outro jogador. E este Daniel Bragança vai lá chegar, vai ter capacidade não só da construção, mas de fazer golos, e vai ser capaz também de perceber mais e de se integrar mais naquilo que é reagir à perda, uma reação à perda que o Sarabia também ainda tem dificuldade nesta altura, porque não tem o ritmo de jogo que a restante equipa tem, e por isso que muito bem disse o Rubén Amorim, evita que ele esteja nos corredores laterais, onde tem que percorrer distâncias maiores e se desgasta mais e depois não pode dar à equipa aquilo que ele, jogador, poderá dar se percorrer menos distâncias. E é neste equilíbrio que vem sempre a estratégia de jogo e a tática organizada pelo treinador. Por isso é que os treinadores têm maior ou menor competência, maior ou menor valor, em função de como harmoniza a sua equipa, em função dos jogadores que tem.
Fechamos assim o relatório de jogo. Professor Neca, o melhor deste Arouca Sporting?
É a minha opinião, as estratégias definidas pelos dois treinadores e a entrega de uma e de outra equipa, que tornaram sempre, para quem viu o jogo, para os espectadores e para os telespectadores e para aqueles que ouvem também através da rádio, um jogo, a narração foi sempre muito ativa pela intensidade com que o jogo foi disputado.
Haja mais jogos assim?
É a minha opinião. Haja mais jogos assim, e como foi narrado ao longo do jogo, que não houve nunca intenção da equipa mais frágil do Arouca se defender, mas procurando sempre atacar, e tornou-se um jogo muito, muito agradável para quem viu o jogo.
E professor Neca, o pior deste Arouca Sporting?
Pior foi que não tivesse havido maior expressão numérica naquelas que foram as boas oportunidades criadas por uma e por outra equipa.
Está assim concluída mais uma edição do Relatório de Jogo. Juntou-se a nós para analisar este Arouca Sporting e também o acompanhou ao longo dos 90 minutos o professor Neca. Professor, muito obrigado. Continuação de um bom fim de semana e até breve.
Foi um prazer estar convosco. Um abraço.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.